Bom dia, muito bom estar voltando para a casa do Senhor, ver vocês. Embora a gente esteja vendo poucas pessoas, mas é muito bom, muito gostoso estar ao vivo, né, louvando, adorando. E realmente, que nem o pastor Renato falou, essa noite quase nem dormi, né, de ansiedade, né, de poder estar aqui junto com vocês e também administrar a palavra do Senhor e saber quanto é gostoso poder estar de volta depois de uns 5 meses, né? Então, muito bom. E durante esse tempo, eu sei que muita gente teve muita luta, todo mundo teve que trabalhar, né? O isolamento, trabalhar as coisas do home office, as mudanças que a gente passou. Mas eu creio que Deus, em todo tempo, Ele tem sido muito bom para conosco. Eu tenho visto tanta maravilha do Senhor que eu penso, puxa, se não fosse a pandemia, talvez eu não estivesse vendo tanto. Então, é muito gostoso. Eu queria fazer uma oração. Queria que você abrisse as mãos, você que está na tua casa. Esqueça das coisas que você está fazendo, esquece do fogão, se não está ligado, vai lá correndo, desliga, mas esquece de tudo e foca, porque eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para nós nesta manhã. Abre as suas mãos. Senhor Jesus, o Senhor é um Deus tão bom. O Senhor olha cada vida, cada pessoa que está aqui. O Senhor não olha como se fosse uma pessoa qualquer. O Senhor conhece o nome, conhece a história, conhece as necessidades e o Senhor ama cada vida de forma particular. E nós estamos aqui de mãos abertas, dizendo: Senhor, eis aqui o nosso coração, eis aqui a nossa vida, porque nós queremos. Queremos que o Senhor tenha liberdade de vir agir e quando o Senhor vem agir, vem de forma tão tremenda, tão linda, tão maravilhosa. E é isso que nós queremos participar nesta manhã. Eis-nos aqui. Em nome de Jesus, nos colocamos na tua presença. Amém. Amém. Eu queria falar hoje sobre vencendo gigantes com o espírito excelente e com a mente sã. Vocês imaginam, eu estava imaginando nessa pandemia. E às vezes a gente acha, né, que nós estamos passando um tempo muito difícil. É verdade, porque a gente nunca possui isso antes. Mas imagine o apóstolo Paulo. Eu fiquei pensando, apóstolo Paulo, ele ficou na prisão durante tantas vezes e tanto tempo. E mesmo assim, ele sabia fazer aquele tempo ser um tempo útil. Ele escreveu tantas cartas que até hoje nos abençoam. Tantas revelações de Deus ele teve e quanto ânimo ele dava para as pessoas, falava animais uns aos outros e ele lá na prisão. Então, fiquei pensando, o que será que Paulo, o apóstolo Paulo, tinha que fazia com que ele tivesse esse tal equilíbrio, né, na mente, essa saúde mental, a ponto de aproveitar esse tempo. Aí fiquei pensando na Davi ficou na caverna, sendo perseguido pelo rei Saul, seu inimigo maior, e toda a tropa dele. E ele usou aquele tempo para amar, para investir em pessoas endividadas, amarguradas, desgostosas, e ele transformou, naquele tempo que ele esteve ali na caverna, ele os transformou em valentes guerreiros. Então, fiquei pensando, o que será que tem de diferente que a gente escuta tanta gente falar, não aguento mais de tédio, está muito difícil, e com medo, com pânico. E aí eu lembrei também da mulher sunamita. Ela recebeu a notícia que o filho dela estava doente, ele estava no campo, teve dor de cabeça, aquele único filho que ela recebeu de presente, de Eliseu, e aí ele vem com dor de cabeça e diz a palavra que ele dizia, ai minha cabeça, deitou no colo da mãe e morreu. Então, a mulher, ela sai correndo para buscar o homem de Deus e enquanto ela está saindo correndo, porque não era costume eles irem buscar o Eliseu, tinham dias específicos, E as pessoas falam, por que, que aonde você está indo com tanta pressa? E ele diz, ela dizia assim, aconteceu alguma coisa? Ela dizia, tá, tudo bem. Eu fico pensando, quem será que viu alguém morrer na sua casa e podia dizer, tá, tudo bem? Porque tinha um equilíbrio de saber que Deus é o Deus sempre, o mesmo Deus que agiu e vai agir e que agiu naquela vida. Por que que escolhi esse tema, vencedor de gigantes? Então, nesse período que atravessamos, a gente passa por muitas crises. Então, no começo a gente tem aquela expectativa, né, vai acabar logo, né? Mas vai passando, vão passando os meses e aí começa o relacionamento marido e esposa, pais, filhos, entre irmãos, já começa a ficar meio, né, todo mundo começa a enjoar, ficar olhando a cara do outro, né? E depois começa a aparecer também muitos problemas nas emoções. Né? Então, eu já atendi, tenho atendido muitas pessoas com medo, com depressão, pânico. Né? Algumas pessoas ficam com toque, né? Quem teve toque já de tanto ter que lavar a mão, tanto ter que, né, ficar passando álcool gel, né? E então, vícios, né? Pessoas que querem gastar o tempo com games ou com a internet, entrando em vícios de pornografia. Então, nós vimos assim, pessoas assim, passando por crises na economia, o medo, né, o desânimo, a impossibilidade de até crer no amanhã. Né? E há um tempo atrás, acho que faz uns 2 anos atrás, a minha filha Carisma estava me contando sobre uma mensagem que ela tinha ouvido falar e sobre os gigantes e a saúde mental. Ela disse, mãe, escuta. Só que eu não consegui entender muita coisa, não. Mas entendi o versículo, né, de Juízes, né, que depois da morte de Josué, capítulo 1, versículo 1, 2, você que está em casa, anote, se você tem um caderninho aí, eu assisto todo o culto com o caderninho, anoto os versículos, ainda depois eu escuto o podcast. Então, a gente aprende ouvindo e ouvindo, né? E é importante, eu estou sugerindo isso, porque às vezes a gente ouve, Juízes 1, 2, tá? Eu vou ler, mas você pode anotar e ler em casa de novo. Né? E diz, depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor, qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu, Judá, pois eu entreguei a terra em suas mãos. E essa pessoa estava falando, né, da época de Gideão, dos midianitas, dos juízes, e que quando Josué morreu, ainda havia muita terra, eles tinham recebido a herança, mas eles não tinham se apossado da herança. E nesse período, então, começa o período de juízes, e aí vem essa pergunta, qual das tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus? E os cananeus eram pessoas grandes, gigantes. E ele diz aqui, o Senhor respondeu, Judá, pois eu entreguei em suas mãos. E eu fiquei pensando em Gideão, pensando nos midianitas, mas isso meditando, pensando sobre os gigantes, né, que a gente enfrenta sempre. E daí, de repente, eu comecei a lembrar de mim. Eu estou falando de tanta gente com medo. Gente, vocês não imaginam quanto medo eu já tive na vida, né? Então, eu percebi, sabe, que quando eu estava pensando nessas coisas, eu estava um dia lendo na leitura diária, né, primeiro Crônicas, quando Davi vai trazer a arca do Senhor. Ele começa a adorar com tanta alegria. Ele começa a falar das grandezas do Senhor. E fica falando, e você podia até, se quiser, você abre em primeiro Crônicas, capítulo 16, eu vou abrir, só ler um pedaço só dele. Mas primeiro Crônicas, tá? Capítulo 16. É bom a gente aprender como adorar o Senhor, né? Porque com Davi a gente aprende muito. Eu vou ler só um pedaço aqui. Né? Dêem graças ao Senhor e proclamem seu nome. Anunciem entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele. Falem a todos das suas maravilhas. Exultem o seu santo nome. Alegrem-se todos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e a sua força. Busquem sua presença todo o tempo. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. vocês que são filhos do seu servo Israel, descendentes de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Vemos sua justiça em toda a terra. Aliança, lembre-se da aliança que ele fez para sempre, do compromisso que ele firmou com mil gerações. E assim ele vai falando aqui em Crônicas. Você está acostumado a ler Salmos. Só que aqui em Crônicas está contando a história que Davi, quando ele se alegrou com a aliança, a Arca da Aliança que ele conseguiu trazer ali para Jerusalém, e ele dançou diante de todos e ele trouxe esse cântico. E depois que ele estava no capítulo 17, ele dizia: eu tenho uma casa, construí um palácio para mim. E a Arca da Aliança fica numa tenda. Por que eu não construí um palácio, um edifício bonito para a tenda, para a Arca? E ele começa a buscar, faz projetos, depois você lê porque é interessante, mas o que me tocou nesse trecho é a hora que Deus fala com Davi. Ele disse assim: assim diz o Senhor, eu tirei você das pastagens onde você cuidava das ovelhas. Eu escolhi para ser líder do meu povo. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante dos seus olhos. Agora tornarei teu nome tão conhecido quanto o dos homens mais importantes da terra. Enquanto eu estava lendo isso, eu lembrei das minhas lutas do passado. Porque quando a gente está na pandemia, a gente começa a arrumar casa, né? Nós vamos arrumar um monte de fotos velhas que tinha e fotos que a gente nem se lembrava mais. E eu tenho muitas, muitas e muitas fotos de viagens que eu fiz assim por várias, né, na Europa, várias vezes, coisa que eu nunca imaginei na minha vida, né? No Japão, 5, 6 vezes. E eu estava olhando aqui e falei: Deus, eu nunca mereci isso, nunca. Nem pedi isso para o Senhor. O Senhor me tirou ali do lamaçal, né? Ali onde eu estava perdida, estava, né, com medo de pessoas, medo de enfrentar situações, complexo de inferioridade, complexo de incapacidade. E o Senhor veio e me tirou e me colocou em lugares que eu jamais imaginava e nem merecia. E quando eu olhei aquilo, Deus falando, eu te tirei por detrás das ovelhas, lá na pastagem, eu pensei: o Senhor me tirou lá do lamaçal e me trouxe para um lugar de honra. E aí eu lembrei o quanto Jesus me libertou. Quantos gigantes eu tinha ali na minha alma, né? Na minha emoção, no meu intelecto, né? Onde, na volição. Volição é aquela parte da vontade, da coragem, da determinação. Não tinha nada disso, né? E os meus gigantes, um dos meus gigantes, né, entre eles, o maior era o medo de pessoas, medo de falar em público, medo de enfrentar situações, né? E a gente vê os gigantes na Bíblia, e, em geral, eles são zombadores que afrontam o Deus vivo, exibindo o seu tamanho e a sua força. E, em geral, quando fala de cananeus, eles eram mesmo grandes. E a gente vê, quando em Gênesis 49, Jacó está abençoando os filhos dele, ele abençoa Judá e diz, Gênesis 49, 9 e 10, se quiser anote: Jacó abençoou os seus filhos: Judá, meu filho, é um leão novo que acabou de comer sua presa. Como o leão, ele se agacha, e como a leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo, o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade dos seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele a quem todas as nações honrarão. Aí vamos fazer uma ligação. Os gigantes estão ali, e lembra, em Juízes disse: quem vai começar a conquistar a terra? Disse: a tribo de Judá. E a tribo de Judá é essa tribo que Jacó profetizou, é um leão novo. Só que ali já na época de Davi, né, o leão já tinha crescido, né? Então a gente vê, né, como foi que Davi enfrentou esses gigantes. E nós vamos aprender como nós devemos enfrentar os gigantes que nós encontramos na nossa vida. Pode ser seu medo, o seu desequilíbrio emocional, pode ser o medo das finanças, medo de situações, medo do coronavírus. Eu já vi muita gente com medo. Então, mas a gente vê Davi, era uma pessoa de gentil presença, pastor de ovelhas, um adorador, um músico especial. A música dele espantava os demônios, era uma música que trazia paz. Ele era idealizador de instrumentos de cordas, a gente vê isso em Crônicas, está citando, que ele fabricava os instrumentos e colocava lá no templo. Então ele era idealizador dos instrumentos, era cantor, compositor de música, poeta, matador de gigante, aquele que transformou desgostosos em divindades invalentes, era um líder, estrategista, guerreiro e rei, ele era da tribo de Judá. Então a gente começa a ver que realmente Deus, quando fala assim de Davi, a gente lembra primeiro é do Golias, não lembra? E é verdade, porque é a primeira vez que a gente vê um gigante afrontando, mas os gigantes que existiam ali em Canaã, eles estavam sempre afrontando. Lembra quando os 12 foram espiar a terra? Eles voltaram e disseram, a terra é boa, ela é bem frutífera, tem muito vegetal, muita abundância de víveres, porém o que? Ele disse, lá habitam os gigantes. E foi isso que amedrontou o povo e fez o povo recuar. Só que quem não recuou ali foi Caleb e Josué. Caleb também era da tribo de Judá. É coincidência? Não é coincidência. E nós somos herança, nós somos filhos do leão de Judá. E nós todos temos essa autoridade, quando nós entendemos quem Jesus é para nós, nós recebemos essa autoridade de matar os gigantes. E hoje Cristo, Jesus Cristo, é o leão da tribo de Judá, está escrito em Apocalipse 4:4. Nós somos herdeiros e nós recebemos essa herança. Só que nós também demoramos em conquistar. E a gente vai arrastando muitas vezes a nossa vida e a gente vai deixando a nossa vida correr com algumas coisas que nos tragam. E são gigantes. Você tem dificuldade de vencer aqui. E em Juízes, eu já falei, né, Judá é que saiu para lutar, né? E em 1 Crônicas 20, depois você vai lendo 1 Crônicas, vocês vão vendo que de novo Davi teve que lutar com o gigante, de novo, né? E tem um trecho que fala até que o Golias, ele tinha 4 irmãos, né? E Davi com seus soldados acabaram com os 4 irmãos de Golias também, que eles eram de Gat, né? Uma cidade que chama Gat. E nós vemos aqui, então, por que será que Davi, Josué, Caleb viram os gigantes e não temeram? Por que será? Josué e Caleb, está escrito na palavra, eles tinham um espírito excelente. O Senhor nos deu de graça, né? Jesus disse, eu vou embora, mas eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. E o Espírito Santo é esse dínamo, o dunamis, ele dá um poder para nós. Aí a gente pensa, eu fiquei pensando, Davi era da tribo de Judá, ele era um adorador. É quando ele está na frente de Golias, ele sabia quem Deus era, porque ele disse, quem é esse para afrontar o Deus vivo, o exército de Deus vivo? Então, Davi era um moleque pequeno, mas ele viu o gigante, mas ele não viu o tamanho, ele viu o tamanho de Deus. A visão dele estava focada em quem Deus era. E é assim que nós queremos estar. Porque quem separa, tem para contemplar Deus Pai, Filho, Espírito Santo, quem sabe quem eles são, e que como é grande o poder dele, como é a grandeza dele, que está muito além daquele gigante que aparenta ser muito grande. Tal pessoa passa a ver o gigante não com uma ameaça, mas você passa a ver como inimigo já vencido, né? Como Davi disse, né? E foi assim que Josué e Caleb viram os gigantes, né? E Davi viu Golias. Então Caleb, Davi são todos descendentes da tribo de Judá, né? E nós que fomos resgatados para sermos da família de Jesus Cristo, nós recebemos o DNA do leão de Judá, né? E nós devemos ver os gigantes dessa forma. Muitas vezes, como cristãos, a gente fala de boca para fora, né? Quantas vezes, né? Ah, é maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. Só que na hora que aparece algo, a gente treme nas bases, né? Então, é importante a gente viver isso de verdade, né? Que, será que eu tenho certeza de que é bem maior o que está dentro de mim do que aquele que está no mundo? Eu sei o tamanho, né? E às vezes a gente está que nem Gideão. Gideão estava lá, eu sou o menor, eu sou o pior, a minha, casa, minha família é a menor das tribos, lá choramingando. E como é que Deus estava vendo Gideão? Varão valente e valoroso. Como será que Deus está nos vendo? Nós todos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, como será que Ele nos vê? E nós somos muitas vezes empurrados, encurralados pelo gigante do medo, né? Medo de várias coisas, várias situações, né? Eu tinha muito medo mesmo, né? Então, de várias situações, Jesus começou uma cura na minha alma, uma libertação, né? E 1 João 4,18 diz: no amor não há medo, perfeito amor expulsa o medo, né? Na nova versão internacional. Em Romanos 8,15 diz: vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos e nos chama, e agora nós o chamamos de Pai, Abba Pai. Então nós recebemos essa filiação. Só que às vezes a gente recebeu a filiação, mas a gente não se apossou dessa filiação ainda. E nós precisamos começar a colocar diante do Senhor. Como será que o Senhor está me vendo? Você não gostaria de ouvir Deus falar como Ele te vê? E uma vez eu estava fazendo, a primeira vez, né, que eu estava na minha sessão de Sozo, né? Sozo é cura, libertação da alma, salvação é a palavra que quer dizer isso, mas nós, a igreja, né, que nós fazemos o Sozo. Mas eu estava numa sessão de Sozo, foi a primeira vez, e eu falei assim: Jesus, Deus Pai, como que o Senhor me vê? Eu vi uma areia, né, um vasto, né, uma vasta praia, e eu falei: sou uma areinha lá, né? Só que naquela areia, né, tinha uma que quando o sol brilhava, né, aquilo ali brilhava tanto, eu acho que é sílica que tinha lá, né? Deve ser isso, a Priscila que sabe, faz brilhar, né? Então, refletia, e Deus falava assim: eu te vejo assim. Você pode estar no meio de muita gente, mas quando eu te vejo, minha luz brilha sobre você, você brilha também. Então aquilo ali encheu meu coração. E eu creio que Deus quer revelar para cada um de nós quem, como Ele nos vê. Fala: Jesus, Deus Pai, Espírito Santo, como é que vocês me veem? E nós precisamos vencer esses gigantes. Às vezes a gente acha um jeito, né? Eu achava jeitos, né? Por exemplo, eu tinha medo de pessoas bravas, autoritárias. Aí eu falava assim, todo ano, quando chegava no final do ano, que entrava os residentes, eu falava: Deus, manda a gente bem boazinha, assim, porque eu não sei enfrentar gente brava. Eu fico com medo. Mas sempre entrava um ali, né? Tudo que me enfrentava ali. Eu falava: Deus, mas eu pedi pro Senhor. Aí ele falava assim: pois é, eu preciso trabalhar com o seu medo. E eu tinha, depois teve uma época, né, que eu já estava lá dentro da Unicamp, e como chefe eu tinha a minha sala, e eu coloquei um pôster escrito assim: não peça que Deus tire remova montanhas, peça que Deus, ore para que Deus te faça forte. Eu falo, é isso que eu preciso colocar lá na minha sala para estar orando, olhando todo dia para lembrar que eu preciso ser forte. Mas Jesus começou a trabalhar. E eu gostaria muito, né, nessa manhã, você que está em casa, você que tem algum sentimento, alguma coisa que é um gigante para você, que você olha e você diz, não, isso não dá, isso não é possível. Nosso Deus é o Deus de milagre. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus é aquele que olha para Golias e ele é um fichinho, ele não faz assim, ó, e acabou. Mas nós olhamos com umas lentes, e essas lentes até são de aumento, e nós precisamos tirar essas lentes para olhar o Senhor. Quando nós olhamos o Senhor e perguntar para ele, Deus, como é que o Senhor me vê? Provavelmente você vai ouvir o que Gideão ouviu, valente e valoroso, porque nós somos leões. Somos leões da tribo de Judá. Então nós somos valentes e somos vencedores de gigantes. Como que a gente vence os gigantes? Primeiro, detecte seus gigantes. Então, eu acho muito importante isso. Às vezes as pessoas têm alguns sentimentos, algumas coisas, e vai largando, vai deixando o tempo passar, e aquilo te incomoda, mas você não foca naquilo ali para dizer, Jesus, eu quero ser livre desse sentimento, ou desse medo, ou desse pavor, dessa coisa que eu tenho. E ser persistente como Davi. Quando você lê Salmo, capítulo 18, eu fico impressionada de ver. Você também chega em casa e lê esse Salmo. Ele diz assim, persegui meus inimigos e os alcancei. Não retornei enquanto não foram derrotados. Olha a persistência, olha a determinação que Davi tinha. E eu os feri até que não pudessem se levantar. Tombaram diante de meus pés. Tu me armaste fortemente para a batalha. Ajoelhaste meus inimigos diante de mim. É isso que Jesus vai fazer de cada um de nós. Nós podemos ser os leões da tribo de Judá. Somos, mas nós devemos assumir essa postura de leão, não de derrotado, não de, ah, sou pequenininho, sou pobrezinho, né, sou menorzinho, mas ser mesmo realmente aquele que tem o DNA do leão de Judá. Seja cheio do Espírito Santo. Contemple o Senhor, a sua grandeza, e vá à luta. Porque a gente pensa, por que será que Davi, ele olhou Golias, todo exército estava morrendo de medo. Mas o Davi, ele olhou aquilo e disse, mas quem é esse para estar afrontando o exército de Deus vivo? O que, fez diferença para ele? O que, fez diferença para Caleb e Josué quando disse, esses gigantes, não são nada diante de Deus. E Caleb, ele era tão ousado, se vocês forem ver a história dele, ele ainda vai, com 80 anos, ele vai lá e ele vai e diz para Josué, Josué, eu quero aquela montanha onde vivem os gigantes. Ele diz, eu sou tão forte que eu ainda vou conseguir conquistar aquele lugar. E depois ele viu outra montanha, lá outra região cheia de gigantes. Ele disse assim, quem conquistar aquela montanha vai ser meu genro. Ele disse, não é qualquer um que vai ser meu genro. Na família de leão de Judá só entra quem mata gigante. Aí Otoniel foi e matou e foi, se tornou genro dele. Então, a linhagem, os nossos filhos, nossa linhagem, nós como igreja viva, nós temos que ser matadores de gigantes. Nós como igreja viva, nós vamos contemplar o Senhor e nós vamos ter vitórias nessa contemplação, porque nós vamos ver quem Deus é. Essa semana uma pessoa me ligou de Goiânia, ela tinha passado por um tempo de cura comigo e ela disse, ai, pastor, eu estou tão ruim, eu estou ansiosa, eu estou tal, isso, aquilo, né? Eu estou no final da minha tese, eu não sei o que eu faço, eu voltou tudo que eu estava sentindo. Porque vocês lembram que Davi, de novo, viu Golias, ele tenta. Eu falei para ela assim, você está tendo, separando esse tempo de meditar para Deus, com Deus, olhar quem Deus é, e meditar, contemplar o Senhor, ter tempo de solitude com Deus. Olha, no dia seguinte ela me escreveu de volta e disse: pastor, era isso mesmo que estava faltando. Eu fiz isso, minha ansiedade foi embora. Contemplar o Senhor, ter tempo com o Senhor, quem Deus é, a grandeza do Senhor, nos faz enfrentar qualquer gigante. E nós também podemos ajudar as pessoas a enfrentarem esses gigantes. Então, nós somos corpo, alma e espírito. Davi estava com essas três áreas bem equilibradas, né? Mas mesmo assim, como ele teve que lutar. De novo está escrito em Crônicas, os gigantes voltaram, os filisteus voltaram a atacar de novo. Então, por que que acontece isso de novo, né? A gente lembra de 1 Pedro, né, que diz que o Satanás é como um leão. É como, não é leão? É como um leão, né? Andando ao nosso derredor, buscando quem ele pode tragar. Ele não pode tragar ninguém. Mas se ele ameaça com medo e nos leva para longe da presença do Senhor, porque o medo nos afasta. Você tem que encolher, você vai fugindo. Então, esse leão está sempre ali, mas é um falso leão. Porque leão mesmo, vencedor, é o leão de Judá. Amém. E nós somos da tribo do leão de Judá. Amém. Nós temos o DNA da tribo de Judá.